Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Mais um dia na casa do Senhor, mais um dia bendizendo o seu nome, meio de semana, adorando em todo o tempo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sejam bem-vindos, todos que estão nos visitando hoje também pela primeira vez, Deus abençoe sua vida. Como sempre fazemos, depois do louvor, no meio de semana, vamos direto para a palavra. Pega aí a sua Bíblia, abra um livro que a gente já conhece, um texto que a gente já conhece, mas é só sempre bom verificar de novo. Isaías 40, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Estamos conversando no meio de semana sobre do pecado à opressão. O que pode nos levar, de fato, a prisões? E aí, o crente que deveria ser livre, ele acaba se autoanulando por causa das culpas, vergonhas de ter pecado, se torna prisioneiro de novo em algumas questões que deveria estar livre. Isaías 40, versículo 28 a 31... texto conhecidíssimo. Nós vamos ler juntos, tá bom? Você vai acompanhar comigo para você ficar inteiro aí na mensagem, não ser só passivo, mas ser ativo. Vamos lá. Isaías 40, versículo 28 a 31, vai passar no telão também. Todos juntos comigo, vamos lá. Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Versículo 31, todos juntos de novo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que nós queremos, é nessa dimensão que queremos viver, Senhor, a vida cristã. Uma vida cristã que nos dê a graça de caminhar em liberdade, sair do cativeiro, qualquer cativeiro, que vivermos, Senhor, em plena liberdade diante de Ti, sem, ó Pai, nos exaurir no meio do caminho, sem viver uma vida fatigada, mas viver uma vida esperançosa e feliz na Tua presença. Mas eu quero viver na dimensão de Cristo, completamente livres para viver o que o Senhor espera que vivamos, na autoridade do nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Muito bem, o profeta Isaías encerra o capítulo 40, declarando, fazendo essa afirmação: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia. É um texto que foi até usado pelo pastor Jorge quando esteve aqui no nosso 29 anos. E quando ele falou, me veio logo esse texto. Ele falou um pouco sobre a águia aqui, e eu volto à analogia da águia. Foi boa essa analogia de Isaías, porque a águia é um animal de rapina que não consegue viver presa. Ela é um animal que tem sua dificuldade de viver em cativeiro, porque ela é um animal das alturas, né? Tem uma grande acuidade visual quando chega lá em cima. Ela sobe acima de quase todas as aves. E ela tem uma capacidade enorme de alçar voos, uma agilidade, uma habilidade muito grande. Ela não foi presa, perdão, não foi feita para ficar em prisões, em cativeiro. Há aves que se adequam ao cativeiro, até cantam, mas a águia não. Então, essa comparação do profeta Isaías com a nossa vida, que aqueles que esperam no Senhor, é muito positiva, é muito boa. Porque, de fato, Deus olha para a gente, como cristãos que somos, como aqueles que saíram do cativeiro e agora estão livres. Livres para esperar em Deus, livres para voar, alçar voos mais altos, livres para sentir a presença e o gozo do Espírito Santo. Estarem livres até para subir à glória, sem aquela dúvida se eu sou salvo ou não. Então, estar livre é sair de todas as jaulas, sair de todas as gaiolas, de todas as coisas que nos prendem. Então, esse é o princípio que a gente tem aqui. Deus espera que os que esperam nele sejam livres. Andem, correm, voam, alcem voos assim, extraordinários na sua presença. O próprio Jesus disse que aqueles que creem farão maiores obras do que eu. Olha, o quanto Deus quer que a gente voe, o quanto Deus quer que a gente alce ainda mais voos eternos. O problema nosso é que não queremos sair da gaiola. Muitos ainda estão presos em seus próprios cativeiros. E aí a vida cristã se torna insípida. A vida cristã se torna pequena. A gente passa anos na igreja, vários cultos que estamos ali participando, escola dominical, consagração, e a gente não consegue dar um voo. Não consegue alçar voos, voos que Deus espera dos seus filhos. E eles vão só fazer isso se, de fato, esperarem no Senhor, tiverem confiança em Deus. Porque senão, nós vamos ficar tacanhos, pequenos, acuados, sensíveis. E não foi para isso que Deus nos chamou. Vamos ver para o que Deus nos chamou. Abra comigo um outro texto que vai iluminar esse. Gálatas 5:1, por favor. Eu não vou desistir de Isaías, mas vamos a Gálatas. É um assunto que eu já tratei aqui e volto a tratar. Se nós não quisermos ficar presos em gaiolas que o inferno quer colocar a gente, precisamos optar pela Gálatas 5:1. Pela liberdade que há em Cristo. Gálatas fica antes de Efésios, lá na Epístola do Apóstolo Paulo. 5:1, todos juntos, vamos ler juntos. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. A igreja da Galácia recebeu essa carta, essa epístola do Apóstolo Paulo. Todos juntos? Para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo. Muito bem. Isso aí é uma conquista de quem está em Cristo. Novamente o texto, todos juntos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, o cristão, de fato, não pode viver em gaiola. O cristão, de fato, é como águia. Foi feita para voar. Foi feita para subir. Foi feita para alçar voos. É assim que ninguém consegue. Como você conseguiu isso? Que milagre foi esse? De que forma isso aconteceu na sua vida? Essa é a trajetória do cristão. Ele vence. Ele é mais que vencedor. Ele alça voos que o ímpio não consegue. Ele, de fato, abala os céus com sua oração, com a sua dedicação, com a sua esperança, com a sua viva fé. Agora, um crente sem fé é horrível, né, meus irmãos? Um crente sem fé fica mendigando as coisas. Porque ele está sem fé. O justo viverá pela fé. Se nós não fizermos isso, Deus não terá prazer em nós. Então, liberdade, ela não é baseada na nossa própria capacidade de obedecer. A liberdade é baseada aqui na redenção oferecida por Cristo. Então, Cristo nos tornou livres. Vamos dizer juntos? Cristo nos tornou livres. Ele pagou o preço pela nossa redenção. Ele é que pagou o preço, não fomos nós. Não adianta você subir a escadaria da Penha. Não adianta você subir um monte. Não adianta você fazer campanha. Nada te tornará livre senão Cristo. Cristo é a nossa liberdade. Vamos dizer juntos? Cristo é a nossa liberdade. Por isso que nós não podemos sair de Cristo, nem da sua graça. Temos que estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fará novo. Nós precisamos crer nisso. O próprio crente perdeu essa capacidade de crer no que Cristo pode oferecer. Nós não podemos perder o evento Cristo. Tudo o que lhe aconteceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo. Ele venceu. E nós somos o quê? Aqueles que venceram com ele. Pela fé. Parece uma coisa boba, né? Que é só ter fé em Cristo que consegue tudo. Direito adquirido. Quem tem fé em Cristo, em quem tem fé em Cristo, alça voos. Quem tem fé em Cristo tem uma vida de, como diz Abacuque, vida altaneira, né? Ele consegue andar altaneiramente nesse mundo. Ele não se apequena, ele não se definha. No outro dia, os que esperam no Senhor estão como águias, voando de novo. Aleluia! Porque o Deus dele levanta-o no outro dia. Você vai ver essa esperança sempre no coração do crente. O Antigo Testamento vai falar, o salmista deixa bem claro, né? O choro pode durar uma noite e continua no outro dia, certo? E se continua pela manhã, alguma coisa nova, é porque é isso que Deus quer fazer. Nós choramos, sim, choramos. Nos lamentamos por certas quedas, dificuldades na nossa vida. Mas no outro dia há esperança. Deus fará a gente sorrir novamente. Na matéria que a gente tirou zero, Deus vai nos dar graça para tirar uma nota melhor. Amém, querido? Deus quer nos ver sorrindo amanhã. Mas tem que voltar a esperar nele hoje. Nele hoje. Então, pastor, mas o diabo tem força. É. Você vê muita coisa nos atrapalhando, né, meus irmãos? Primeiro, o pecado que nos envergonha, o pecado que nos torna culpados. É muito complicado para a gente viver uma vida em Cristo. E daqui a pouco a gente está pecando e errando em algumas coisas, falhando em outras. E a gente fica olhando para a gente assim, eu acho que eu não sou aquele crente nota 10. O crente nota 10 foi Cristo. Ele foi. Nós estamos na dependência dele para continuar vivendo em santidade. Se eu me afasto dele, eu não consigo viver em santidade. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma coisa adquirida, meus irmãos. Quando se fala em fé, é algo concreto. É convicção, certeza para hoje. A esperança é tudo que nós temos fé, é que nos faz esperar. Se eu não tiver fé, eu não tenho esperança. Você faz um teste ou manda um currículo para uma firma, aí você fica com esperança de dar tudo certo. Aí, enquanto ele não manda o telefonema, você fica assim, naquela ansiedade, né? Mas os que estão esperançosos, que fizeram boa prova no Enem, aquele negócio todinho, estão ali mais tranquilos. Por quê? Porque sabem que fizeram a sua parte. Qual é a nossa parte na vida cristã? É ter fé. É manter a fé. É viver na fé. É andar na fé. Essa é a nossa parte. Difícil tarefa? Para alguns é, porque no meio do caminho tem pecado, no meio do caminho tem ataques do inferno, tentações, provocações, no meio do caminho tem um mundo que encanta, que fascina, e aí a gente se corrompe. Quando nos corrompemos, então nosso coração vacila. Ele fica assim, eu não mereço não, acho que eu não sou crente não. A redenção de Cristo vence a culpa e a vergonha. A redenção de Cristo vence qualquer ataque do inferno. A redenção que há em Cristo, não importa a força do inimigo, em Cristo há poder. Então, eu não preciso ficar na gaiola da culpa porque pequei. Eu não preciso ficar no cativeiro do jugo do inferno porque ele está me atentando. Não, eu posso sair disso na medida em que continuo crendo em Cristo. Parece uma coisa boba, né? Porque não há forças em nós, irmãos. Você já enfrentou você mesmo? É horrível. Tem gente querendo emagrecer até hoje. É horrível enfrentar a gente. Eu tento enfrentar a mim mesmo, não dá certo. Eu tento, eu até tento. Mas passou perto da geladeira, o negócio fica certo. Eu já expulsei demônio, mas vontade de comer está difícil. Então, cada um tem suas lutas pessoais, meus irmãos. Cada um tem suas dificuldades maiores. E aí, quando nós andamos na vida cristã, a gente fica assim, tentando merecer o céu. Diga para o seu irmão, ninguém merece. Se merecesse, não era graça. Graça é um favor imerecido. Então, é um estado concreto. Eu tenho fé, sou salvo. O justo vive pela fé. Diga, quem crê?
Quem crê?
Quem crê?
Quem crê?
E for batizado,
será salvo.
É sem burocracia. O problema é encontrar fé, que parece uma coisa muito, muito tranquila. É fé só, só tem que ter fé. Só que isso é isso que tem que nascer no nosso coração de forma consistente, contínua, crescente. Fé. Uma fé irremovível de Cristo. Eu não posso começar a ter fé em outra coisa, senão em Cristo. Eu não posso me deixar levar por outra coisa, senão em Cristo. E no meio do caminho eu vou ter dificuldades comigo, porque você sabe que cada um de nós temos nossas lutas pessoais, não importa se está usando colarinho ou não, todos nós temos nossas lutas pessoais, né? Carregamos dificuldades para lidar com a gente mesmo, muitos são impulsivos, muitos ainda estão lutando contra a mentira, outros estão lutando contra a pornografia, outros estão lutando contra a irritabilidade, sabe, aquela agressividade natural que ele tem, outros estão lutando pela fofoca, que sai natural, e ó, quero contar um negócio para você, sai natural. Tem gente que luta com relação a isso, meus irmãos, não é fácil não. Tem gente que está lutando contra a glutonaria, outros estão lutando contra... Toma uma zinha. Não, agora eu só estou na Brahma. Está tomando uma ainda. Tu é adicto, tu está ainda mal ainda na fita. Não, já larguei esse negócio de beber. Mas está fumando, está dando um tapinha onde não pode. E aí essas lutas pessoais, elas são muito difíceis, meus irmãos. Vai falar, como eu disse, vai falar para alguém que faz alguma coisa compulsivamente para ele parar. É difícil, está no hábito, está dentro dele. Tem gente, irmãos, que bebe, começou a beber desde criança. A família era adepta à bebida. E ele está lá naquele meio social se corrompendo. Ele já toma uma desde pequeno. Fala para ele parar. Está no hábito. Olha, o problema da bebida não é só uma questão de a pessoa... não tem vergonha na cara. Não é só isso não, meus irmãos. Tem um meio social que leva para a bebida. Todo mundo dá um dinheirinho para o cara ficar na birosca o dia todo. Eu acordo de manhã para algumas coisas lá, vou na padaria, alguma coisa, ou saio para trabalhar, eu trabalho também. Sai para alguma. Aqui é um trabalho, mas eu trabalho também. Então, tem todas as coisas. Quando eu passo perto de umas biroscas lá perto da igreja de casa, a turma já está lá de manhã. Eles acordam cedo para beber. Acorda cedo. Birosca, a birosca, irmão. Ganha com a pinga. Ó, tem gente lamendo o beiço já. Vou parar com o negócio de pinga. Tem problema com o negócio, né? O negócio de um bebezinho, né? Não, pastor, eu bebo socialmente, né? Ah, tá. A outra já até saiu. Tá bebendo, né? Então, não pode. Olha, na mensagem do pastor, não é melhor não sair, não. É melhor ficar na tua, porque eu vou falar alguma coisa. Então, tem gente que tem problema consigo mesmo, é muito difícil vencer assim mesmo. Ainda está nesse cativeiro, está difícil de alçar voo, está difícil sair dessa gaiola, está ali muito preso, não consegue, sabe? Ah, pastor, quando eu penso que vou chegar nas alturas, tombo de novo. Caio feio, pastor. Então, tem gente que tem dificuldade consigo mesmo. Tem gente que tem dificuldade com o inferno. Os demônios não querem que você volte ao sarbou. Ele te prendeu em prisões há muito tempo. Ele te pôs em cativeiro há muito tempo. Ele quer você de volta. E não pense que os ataques vão parar. Vão continuar. Até que você diga basta. Até que a tua fé seja tão irremovível que ele desista de você. Ele desista. Enquanto você ainda ficar olhando uma coisinha que ele sabe que você está olhando, enquanto você estiver fazendo algumas coisinhas que ele sabe que você está fazendo, o inferno ainda é uma pedra de tropeço na tua vida. Ele é ainda uma pedrinha lá. Está lá. Você sabe o que eu estou falando. Está lá. Você não cai estribuchado num demônio, você não fica, né? Mas tem umas ataques assim muito pessoais. Enfrentamento diabólico, de madrugada, de dia, na vida, no plano sentimental. Olha, tem tanta coisa, meus irmãos. O inferno tem suas estratégias, né? Estamos, ó, é bom a gente ter um consagre-se, uma boa oportunidade de você se consagrar para abrir mão das gaiolas que o inferno tem te colocado e, ó, alçar voo, o diabo vai desistir de você. Ele vai te atacar em outra área, porque essa aqui você já venceu em Cristo. Mas para isso você tem que ter aquela confiança em Cristo. Eu posso ter força para alguma coisa. Eu tenho força de vontade, pastor. Mas se Deus não abençoar a sua força, você volta. Volta. Eu já vi muita gente que foi marombeiro e voltou a ter barrigão. Porque força de vontade é para todo dia, né? É todo dia. Eu não me lembro mais das coisas, não me lembro assim. Eu não me lembro de ter voltado a tropeçar nas coisas que Deus já me libertou. Porque eu estou liberto. Eu não foi assim.
Eu não, hoje eu lutei com isso. Não, eu não tenho mais vontade. Não tem. Quem tirou esse desejo de mim? Quem tirou esse desejo de mim? O poder de Deus, que pode te libertar daquilo que você não consegue sair. Então diga: o poder está em Cristo. Não está em mim, na minha força de vontade. Eu não posso confiar em mim mesmo. Não posso, meus irmãos. Eu sou fraco a peça. Minha carne me vence rápido. É só passar um bombom assim. Cai rapidinho. Fui almoçar com a massa, ela comprou esquibom. Alguém já viu esquibom? Uma caixinha azul. Sem vergonha aquela caixinha. Ela falou: eu vou comer uma, você come uma. Antes de chegar em casa, a caixa já estava derrotada. E eu também. Falei: meu Deus, Márcia, pelo amor de Deus, eu sou adicto. Eu tenho um problema com comida. Eu tenho um problema com essa situação de bombom. Esses negócios aqui são muito bons, Márcia. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ela não é para você mexer. Diz para quem tem compulsividade para dizer que ele não deve mexer, meus irmãos. Está amarrado, não, Jesus. Tem um espírito aqui, irmão. Vamos repreender. Então, nós precisamos vencer. E há ataques muito específicos na vida da gente, meus irmãos. Vou repetir, há ataques muito específicos na vida da gente. Em toda a tua trajetória, a trajetória da tua família tem adultério. Em toda a trajetória da tua família tem um aspecto moral sujo que sempre alguém descobre. Então, ataque que não falta. O inferno não desistirá da gente, porque ele quer provar para Deus que nós não prestamos. Ele disse para Deus com relação a Jó: só dá tudo para ele, tira, como é que ele não começa a blasfemar na tua cara? O inferno é insolente, ele sabe provocar. Então, como sair do cativeiro do inferno? Confiando em Cristo. Numa confiança inabalável. Numa fé irremovível. Porque eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Parece coisa boba, mas o que vai te levar até o final com a vitória é Cristo. Não você mesmo. Não a denominação, não o pastor Evandro. Pastor Evandro, vamos ligar para o pastor Evandro. Pode ligar, se eu puder atender, eu te atendo. Agora, Cristo, contigo, tudo posso. Eu tenho que usar o fortalecimento dele para ser. Eu não consigo sozinho. Por isso que eu tenho que orar todo dia. Todo dia. Todo dia. Essa semana eu nem orei, estou aqui em pé. Diga para o seu irmão: pela misericórdia. O orar a ele não significa que eu tenho que fazer essas coisas de forma mecânica. O orar a ele significa é manter uma relação de pai com filho, uma relação de amor, uma relação de companheirismo, de vida, de colocar-se na presença dele, dizer da sua fragilidade todo dia, porque é ele que vai nos libertar. Então, a luta contra nós mesmos já é complicada, a luta contra o inferno já é complicada, e a luta contra o mundo, que nos fascina, que nos encanta. O mundo tem luzes, irmãos, o mundo tem neon, o mundo tem títulos, o mundo tem tudo que você quer, riquezas. O mundo nos encanta fácil. Tem gente aqui, irmão, só está esperando uma cantada do mundo para nunca mais voltar à igreja. uma cantada do mundo. Só o mundo botar um pouquinho de dinheiro no seu bolso, você some. Só botar um pouco de título, você vai embora. Só comprar um carro mais novo, você se vende. É só ter um apartamento, daquele que você tanto sonhou, que você se esquece de Deus. O mundo nos encanta. O próprio apóstolo Paulo falando de Demas. Demas amou o mundo. Quer dizer, essa sociedade incrédula, essa sociedade que vence sozinha, essa sociedade que bate no peito e diz, eu consegui. Esse mundo sem Deus quer você. Para de ter fé. Para de andar em igreja. Você parece que fica aí dependente. Sim, sou dependente de Cristo. Eu posso ter o que eu tiver na minha vida, mas Cristo não será removido do meu coração. Eu não posso me deixar vencer pelo mundo. E o mundo é encantador, meus irmãos. É uma jaula bonita. Mas é jaula. É uma jaula bonita, mas é jaula. E tantas pessoas já não estão mais na casa do Senhor. Não estão. Tem gente até na casa do Senhor, mas o mundo já está nele. Ele está na casa do Senhor, mas o mundo está nele. E aí, capturando um pouquinho nosso coração e vai tirando essa liberdade que a gente tem. Em vez de crescermos na graça e no conhecimento de Deus, decrescemos. Decrescemos. E cadê fulano? O irmão era tão... Sabe? Você conhece aquele irmão que era uma bênção e que agora está no mundo? Conhece aquela pessoa que pregava, tirando eu, por favor, que pregava e agora, meus irmãos, as palavras que saem da sua boca são as piores possíveis? Quem capturou o coração dele? Dela. Quem tirou a graça dela? Se alguma vez já tinha, se algum momento já teve graça ali. Quem esfriou sua fé? Esses três. A carne, o diabo ou o mundo. Conseguiu capturar o coração. Quando o inferno consegue capturar o nosso coração, a gente não consegue tirar o olho daquilo. Quando o inferno consegue capturar o nosso coração, a gente não consegue tirar o coração daquilo. A gente até ouve a palavra, mas ela não entra, sufocada pelas riquezas do mundo. Então, nós temos que tomar cuidado. Crentes que deveriam ser libertos e libertadores, abençoados e abençoadores, fortes e fortalecedores, são crentes fracos. Uma geração de gente fraca, que não ora, que não crê, que não lê Bíblia, que não se consagra, se não santifica, não sabe nem o caminho da consagração, nem o caminho da vida espiritual plena. Ele não vive. Por quê? Porque nunca valorizou isso. Sempre foi uma coisa secundária. Não estou dizendo para ficar viver na igreja, não. Estou dizendo para ficar aqui fissurado. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um monte de coisa. Mas não perde Cristo nas coisas que você faz. Não se perca no mundo. Não se perca nas suas leituras. Não se perca nas suas ambições. Não se perca nos encantamentos, nas tentações. É só não se perder. Porque o que você recebe aqui é para voltar no mundo e declarar, e falar. Eu conheço um que pode te libertar. Aí a pessoa vai sentir tanta firmeza. Porque essa fala tem fé, essa fala tem esperança, essa fala tem vivência. Você está encarnando essa verdade que você lê. Essa verdade está internalizada, ela está vivenciada na vida. Por isso que a nossa teologia não pode ser uma teologia que passa por cima do povo. A nossa teologia tem que estar dentro daquele que ouve, para ele praticá-la. Se a minha teologia me leva a uma vaidade pessoal, mas não liberta ninguém, a minha teologia é fraca. A teologia que pregamos tem que ser a teologia que vivemos. E vivemos que ela funciona para o outro. Ela funciona para libertar, para salvar, para abençoar, para fortalecer, para ajudar. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Ele nos ajudará a andar em Cristo. Ele nos ajudará a viver fora da gaiola. Você voltará para a casa do Senhor amanhã na força do Senhor. E não na sua força. Quem vai te atrair é o Espírito Santo. Ele ainda está tocando teu coração. Quem acha que o Espírito ainda toca teu coração, diga amém.
Amém.
E quem quer esse toque especial do Espírito para a vida toda, diga glória ao Senhor.
Glória ao Senhor.
Então a glória vai ser dele, a honra vai ser dele, a vitória vai ser dele. Quando você chegar na eternidade, você vai receber a coroa da justiça e vai dizer: Senhor, toma, é seu. Eu não tenho, o Senhor é. Eu só consegui chegar aqui por causa da tua graça, não por causa de mim mesmo. Não há méritos em mim, há méritos em Cristo. Então, submeter-se a Ele é algo natural para quem tem fé. Para de ter fé, para de ter esperança. Se você parou de ter fé, você parou de ter esperança. Vou esperar o quê? Vou fazer o quê? Vou mudar o quê? Vai mudar o quê na minha vida? Então, as suas dúvidas estão levando você para o pior cativeiro do mundo. Porque a dúvida é a ferramenta de Satanás. Não sei se você sabe. A dúvida é uma ferramenta que até hoje dá certo com a gente. Satanás chegou perto de Eva e colocou dúvidas. É uma ferramenta que ele guarda. Dizia uma história que alguém chegou no inferno e viu lá o diabo. Quem quer ver, diga amém. Amém. Fica feio. Aí perguntou: qual é a arma que você mais usou? Estava ali. Está vendendo? Não vendo. Tem dado certo até hoje. A dúvida. E ele consegue chegar e colocar aquela interrogação na nossa mente. Será que está certo mesmo? Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que se eu fizer a vontade dele, Deus vai me ajudar? Ah, eu vou dar meu jeitinho. Eu vou fazer do meu jeito. E quando eu tomo essa decisão, eu mostro a minha dúvida de que a palavra é a verdade. De que ela realmente está falando a verdade. Então, eu e você, se não quisermos decair na fé, precisamos optar por um voo mais alto. Mirar o céu e para lá a gente ir. Mirar o céu sem dúvidas, sem medo. De alçar esse voo até a eternidade, fazendo a vontade de Cristo e obedecendo o Senhor, seja o que custar. Pecou, errou, volta aos pés de Jesus e diz para ele o que você falou 20 mil vezes: pequei, pequei, pequei. Mas não deixa o Senhor, porque o diabo gosta de botar aquela dúvida: você já fez umas 10, hein? Eu acho que ele nem quer ver mais tua cara. Diga para o seu irmão: quer ver sim. Vai lá e pede perdão. Dúvidas. A melhor ferramenta para destruir um crente. Porque se a alma dele recuar, eu não terei mais prazer nele. Dúvidas. Eu posso acertar, posso errar. Mas o importante é que o meu estado de vida cristã e de ser salvo não depende se eu acerto ou erro, porque isso já foi resolvido na cruz.
Depende se eu mantenho a minha fé em Cristo. E manter a minha fé em Cristo não é passivo, é ativo. Porque manter fé em Cristo é uma atividade, um esforço diário. Porque o mundo está dizendo, você vai conseguir, você tem força. O diabo está dizendo, se prostrar e me adorar, terás tudo. E você está dizendo para você mesmo, eu não consigo, eu sou muito fraco. É, se Cristo não nos ajudar, ninguém chega lá, meus irmãos. Então, a vida do cristão demonstra dia a dia de quem ele é escravo. Ou ele é escravo de Cristo, ou ele é escravo de um poder satânico que vem maculando sua vida. De quem você é escravo? Sabia que eu era escravo de alguma coisa. É, meu irmão, se você não é escravo de Cristo, você é escravo de outra coisa. Porque no fundo, ninguém é livre. Mas Cristo, então Cristo me bota na... Me prende. É. Mas a liberdade, a prisão dele é liberdade para você. A prisão dele é vida autêntica. A prisão dele é diferente. Diga comigo, tem um texto que fala muito bem isso. Diga, uma vez liberto do pecado, foste feitos servos da justiça. Está lá em Romanos. Bem, meus irmãos, se eu sou liberto do pecado, eu sou servo, sou prisioneiro e servo da justiça. Eu tenho uma total dependência de andar na obediência e na submissão a Cristo. E aí, eu já, como Paulo disse, já não vivo eu. Se eu sou de Cristo e sou servo dessa justiça, a justiça de Cristo, então já não sou mais eu. Aí você espera de um crente. O que, que você espera de um crente? Que ele se submeta a Cristo. Ele sai, olha, ele se submetia a Satanás, ele se submetia ao pecado, ele se submetia ao mundo. Né? Passava as noitadas no mundo aí, bebendo, fumando, cheirando, fazendo um monte de coisa. Aí Jesus chegou na vida dele. Ele não quer ser servo da justiça. Ele servia Satanás, mas ele não quer servir a Cristo. Ele quer que Cristo liberte sem servidão. Não tem, meus irmãos. Hoje, eu e você temos uma responsabilidade de andar na presença do... E esse andar é diário. Andar no Espírito, andar na Palavra, é um serviço. E é espontâneo, tem que ser espontâneo porque é um serviço de amor. Por quê? Porque ele me libertou, né, meu querido? Eu sou eternamente grato. Grato. De graça eu recebi, de graça eu dou. A minha vida, meu tempo, meu talento, meu serviço. Por que você está aqui? Porque deram cargo? Não, porque Cristo me salvou. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? A gente quer, a alma salva quer ser grata. Só se não houve salvação. Só se o que você entende de salvação é tirar de Deus sempre. Quando eu venho à igreja, eu não venho tirar, eu venho doar. Doar vida, dedicação, tempo, energia, juventude. Hein? Juventude está passando, hein? Está ficando já um coroão, hein? Quem pinta o cabelo, diga amém. Tem até quem raspa, para não aparecer os branquinhos.
Mas está lá o branquinho, né, João? É nós. Te pinta, te faz um monte de coisa, mas o branquinho está lá, ele sai lá. Denuncia logo, né, velho? Tá. Você pinta o cabelo? De branco. Se você adivinhar quem falou, eu te dou um bombom de esquilo.
Adeus.
É isso aí, meus irmãos. Nós fomos feitos servos da justiça. Antes éramos escravos do pecado. E no pecado, meus irmãos, chicote cantava. Ou se cantava. Doía todo dia. Alguém aqui já pegou... Vou falar de novo, não sei porque eu estou falando, mas vou falar de novo. Alguém já pegou aqui, ente querido, na sarjeta, buscando pai, filho, irmão, irmã, em birosca, em lugares errados, sujo. Não sabe nem por que a pessoa está ali? Já foi lá buscar? Quem foi buscar sabe que o chicote canta na vida do desgraçado, dos que estão sem a graça. Já pegou alguém lá dentro de alguns lugares não muito bons de ir, e que de fato, ou você já até esteve lá nas garras do inferno? Você sabe o que é aquilo? Sabe alguém possuído? Sabe o que é alguém possuído? Já teve alguém possuído? Você já foi possuído? E tem até medo quando se fala nisso? Quem está lá sabe que o chicote canta. No mundo que te tirou tudo, que disse que ia te dar um monte de coisa e te tirou tudo, que disse que tudo ia dar certo, só não deu para o teu lado. Você estava lá no mundo? Se esbaldou? Lá o chicote canta. É lanhada para tudo que é lado. As pessoas gostam, sorriem, agem tudo felizes, mas no outro dia ficam tristes, porque o que tinham não era nada do que passaram para ele. Agora você foi feito servo da justiça. Ele te libertou do império das trevas. Ele te libertou do mundo. Ele te libertou do pecado, da morte, da servidão do pecado, da escravidão do pecado. Ele te libertou. Quem é liberto sabe da onde saiu. Sabe. Para aquele que não, igual Simão. Simão, o fariseu, Jesus entrou na casa dele, não fez nada para Jesus, deixou Jesus entrar, fica aí. A mulher meretriz entrou também na casa de Simão, foi lá nos pés de Jesus, chorou, pegou os pés dele, enxugou com seus cabelos. Aí Simão está lá, se ele fosse profeta, saberia quem ele tocou. Falando mal da mulher. Jesus lê pensamento. Aleluia! Jesus sonda os corações. Amém? Ele sonda a mente de Deus. Se ele sonda a mente de Deus, dirá a nossa. O Espírito prescrutador, pesquisador está aqui. O Espírito que vai lá no fundo da alma está aqui. Pesquisa, sonda e conhece. E sabe falar diretamente. Então, quando Jesus que entendeu o que ele falou nos pensamentos, olha, quem será mais grato? Aquele que devia mais ou devia menos? Aquele que devia mais. Então, eu entrei na tua casa, você não me reconheceu como Senhor da sua vida, achou que eu não tinha autoridade nenhuma e me deixou aí. Mas esta mulher, desde que entrou,
chora os meus pés, lava o meu pé, como qualquer viajante que você lava ou pede para lavar. Qualquer viajante sabe muito bem que naquela época as pessoas viajavam. Não tinha pousada não, né, irmãos? Pousada em Búzios, não tinha esse negócio não. Não tinha pousada não, tinha que receber em casa. Então as pessoas que recebiam em casa tinham um negócio para lavar os pés, sabe? Uma bacia para lavar os pés, tinha todo um cuidado. Jesus, irmão, chegou, ninguém lavou o pé dele, ninguém falou nada. Tratou aí como qualquer. Mas aquela mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo. Essa era uma meretriz das ruas. Que Jesus não visita só casa de gente fina, não. Jesus visita também o prostíbulo. Visita lugares de Satanás, casamata de Satanás. Jesus liberta o encarcerado. Ah, meus irmãos, não deu outro. Quem é mais grato? Quem saiu da mão de demônios? Quem é mais grato? Quem foi perdoado muito? Quem não é, quem acha que ele é merecedor de alguma coisa, se comporta como se fosse o dono da casa. O dono da casa é Cristo. Essa casa que você está aí, a habitação é do Senhor. Não é mais sua, não. Não é mais minha, não. Essa habitação aqui é templo do Espírito Santo. O Espírito mora em mim e mora em você. Olha, cuida bem, porque o morador está aí, hein? Ele te trouxe aqui hoje, ele vai te levar para casa. Ele vai fazer você dormir bem hoje, vai te acordar amanhã, para a glória dele. Agora, se você está habitado com outra coisa, aí é outra coisa. Mas se está habitado pelo Espírito, o morador manda. Ele não é morador, ele é dono. Ele é dono. Ou deveria ser, né? Deveria ser o dono. Então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, estou pronto para alçar voos maiores. Porque ele me tirou da gaiola. Vamos pedir para Deus nos tirar de qualquer gaiola, qualquer prisão, qualquer cativeiro. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte de qualquer coisa que a gente anda se enfiando por aí. Vamos pedir a Deus liberdade. É uma palavra de ouro, liberdade. Poucos gozam de plena liberdade. Cristo dá plena liberdade. Se você quiser orar comigo, vem aqui que eu quero orar com você. É só, minhas irmãs podem vir, pode ficar embaixo, os homens podem subir comigo. Vamos louvar ao Senhor e orar. Coloque suas cadeias ou as coisas que te prendem aqui na mão do Senhor. Vem cá. Está com medo? Está com dúvidas? Vem cá. Não sabe o que vai fazer? Vem cá. Não sabe se vai durar amanhã? Vem cá. Deus pode te libertar de todo mal. Bate na porta até se sentir liberto. Bate na porta até a glória descer. Quem crê em mim verá a minha glória. A glória é de Cristo, meus irmãos. A glória não é nossa, não. Não é da denominação, não é do pastor Evandro. A glória é de Cristo. A glória é de Cristo. Existimos para Ele. Para Ele são todas as coisas. Vamos colocar na mão do Senhor as prisões que tentam fechar as portas da nossa liberdade. Colocar diante do Senhor os desencantos, as tristezas, as dúvidas, os medos, as desventuras. vamos colocar na mão do Senhor para aquilo que o inferno fez ou tem tentado fazer para nos tirar a paz. Vamos colocar na mão do Senhor a nossa vida cristã. Você que está aí sentado, você já era para alçar voos maiores, já está tanto tempo na igreja, você já era para ser uma bênção na mão do Senhor, você já era para ser alguém assim muito usado pelo Espírito Santo. Deus está aqui, meus irmãos.
Ó Santo Espírito,
Ele quer esvaziar teu coração de toda imundícia. Ele quer fazer morada na minha e na tua vida.
Eu sou a habitação da tua presença.
Ser um visitante, ele vai morar em mim e em você. Ele mora no céu e mora no coração humilde que reconhece seus pecados, suas falhas, suas debilidades, reconhece que é fraco, reconhece que não tem capacidade de si mesmo, que a sua força é pequena. Me cala mais. Jesus não te transformou em um escravo penalizado. Ele se transformou em um escravo livre. Levante sua mão. Oh, glória. E Ele é tão maravilhoso que Ele nem chama a gente de escravo. Ele nos chama de amigos. Remanakobasubienekai. Você é tão livre que pode falar em línguas agora. Você é tão livre que pode ver a glória de Deus. Você é tão livre que pode subir às alturas. Você é tão livre que a tua fé te lançará longe, porque Deus vai ter planos contigo. Você é tão livre que submete essa liberdade a Cristo. Você é tão livre que espontaneamente diz: o Senhor é Deus da minha vida. Antes nem isso saía da tua, teus lábios. De tão preso você estava. Você não consegue ser livre porque está preso à sua ambição, os seus desejos, as suas vaidades. Mas Ele te quer de todo o coração, de toda a alma. E hoje você é a habitação do Espírito Santo. E Ele está trabalhando em mim e em você, hein? O Espírito e a Palavra estão trabalhando dioturnamente em mim e você. O Espírito e a Palavra estão trabalhando para te libertar e para te dar vida. E vida com abundância. Se você está livre, adore ao Senhor. Se você está livre, canta glórias ao seu nome. Se você está livre, canta essa liberdade. Você é um passarinho livre. Você é uma águia que voa alto. Você não vai ter uma subidinha qualquer, não. Você vai subir. Você vai subir na presença de Deus. Você vai ver os ares da sua glória. Como o próprio Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés, se alguém vê a minha glória, morre. Mas você é meu amigo, eu vou passar de costa. Mas você não volta para casa sem ver minha glória. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Nem demônio desce agora, porque a glória desce. E o Senhor pisa na terra, mostrando a você que Ele quer te revelar muita coisa que você ainda não sabe. Ele quer falar muita coisa que você ainda não ouviu. Ele vai fazer você sentir coisas que você nunca sentiu. Ele quer revelar a intimidade dEle para você. Sou casa cheia
da tua glória, ó Santo Espírito.
Foi para a liberdade que foi te chamar.
Tua morada,
creia nisso.
Eu sou a habitação.
Quem mora em você?
Da tua presença.
É santo, santo. Tirando a tua impureza.
Sou casa cheia.
Ele entra na tua casa para limpar
a tua glória.
Aleluia.
Ó Santo Espírito.
Você vai voltar para casa verdadeiramente. Você vai voltar para casa com o céu no coração.
Tua morada.
Vai voltar para casa cheio do Espírito.
Eu sou a vida.
Vai voltar para casa cheio de esperança. Vai voltar para casa. Verdade. Quem conhece essa verdade é liberto por ela. Eu não tenho força, meu Deus. Teu filho não tem força, tua filha não tem força. Nós não temos capacidade nenhuma de voltar para o nosso lugar agora com a vitória na mão. Porque não há força em nós. Muitos de nós, até chegar no banco, já perdeu até a fé. Mas louvado seja o teu nome, porque quando o Senhor dá, a vitória ninguém tira. Quando o Senhor abre a porta, ninguém fecha. Quando o Senhor quer, a glória desce. É o que te pedimos, desce sobre os teus filhos tua glória, tua manifestação de poder, tua misericórdia. Tira todo medo, toda dúvida, toda inquietação do coração, toda ansiedade, toda visão extrema. Tira, volta a equilibrar essa vida. Volta a tira o espírito de covardia. Põe nele fé, poder e moderação. Pelo poder do nome de Jesus, equilibra essa alma. Faz ele voltar a dormir bem, a acordar bem, a viver bem, a trabalhar bem, a estudar bem, a viver da família de forma que ele salve aquele lugar, que ele seja um instrumento de Deus para salvar aquela casa. Faz com que eu, teu filho e a tua filha volte a ser bênção. Não deixe ele ficar temendo o inferno. Como disse o salmista no salmo que cantamos aqui hoje: a quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não há temor no meu coração. O medo não existe, porque Cristo é a minha força. Jesus é o meu refúgio secreto. Diz uma palavra e teu filho, a tua filha serão salvos. Salvos dele mesmo, salvos de um mundo encantador, salvos de toda artimanha e armadilha do inferno. Salva o teu filho diariamente, dioturnamente, onde ele estiver, como ele estiver, de qual forma ele estiver. Salva da doença, salva dos espíritos malignos, salva o teu filho dos ataques do inferno, salva ele de uma eternidade maldita. Salva ele, salva ela de um mundo encantador. Salva ele, salva ela de si mesmo. Põe por terra todo o mal, onde o mal existir, para a glória do teu nome. Enquanto isso, nós levantamos a mão e te damos honra, glória, louvor, exaltação. Bendizemos o teu nome. Que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome. Que tudo que há em nós celebre o Cristo vencedor. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, e quem crê, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Deus abençoe a sua vida. Pode voltar para o seu lugar. Mais forte.
Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque foi uma noite maravilhosa na tua casa, Senhor Deus, aonde ouvimos e guardamos a tua palavra em nossos corações, para que não venhamos a pecar contra ti, conforme ouvimos, Senhor, porque é muito difícil termos vitória, principalmente sobre nós mesmos, porque, Senhor, tu és aquele que nos liberta. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, meu Deus, nós estamos aqui pela graça, ó Deus, pela aquela graça que foi conquistada na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, em quem temos crido, e sabemos que é poderoso para guardar o depósito da nossa fé e da nossa confiança até aquele grande dia. Continua com as tuas mãos santas e poderosas estendidas, abençoando o teu povo neste lugar, ó Pai. todos aqueles que entraram por estas portas, Senhor, que se sintam correspondidos, amados pelo Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado. Nós assim te oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos e com todos permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Quem concorda comigo diga amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, sexta-feira, com Sagres, 19h30. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Ou então, domingo, dia do Senhor. Vão em paz. Você quer uma oração específica? Vem aqui que nós vamos.